nós vamos entrar aqui no capítulo O Cristo Consolador. E é colocado que o Cristo colocou aos seus discípulos que ele mandaria um outro Consolador, que o mundo não pode perceber, não pode ver e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecerei, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu tenha dito. Esse capítulo serve para nós fazermos algumas reflexões. Primeiro, por que que o Espiritismo se advoga como o Consolador prometido? Já que, segundo a Igreja Católica, esse Consolador teria vindo, após a ida de Jesus ao plano espiritual, 40 dias depois, quando todos falaram em línguas, e a partir daí, naquele instante, segundo eles, o Espírito Santo esteve com eles. Espírito Santo significa um grupo de espíritos puros que ajuda o planeta Terra. E, a partir daí, falaram em línguas, foi aquela o dia da Pentecostes, e a partir daí, segundo eles, teria sido o Consolador que ali esteve. Mas, lembremos-nos as ponderações de Jesus, nos fará relembrar de tudo que eu tenha dito. Relembrar significa algo que foi esquecido, algo que foi deturpado, algo que foi, de alguma forma, contrariado, e a partir daí, não mais é algo verdadeiro, não mais é algo puro e límpido, algo que precisa ser relembrado. Então, a doutrina espírita nos mostra o que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo foi sofrendo adulterações. Enquanto Cristo aqui esteve, enquanto os apóstolos aqui estiveram, Paulo de Tarso sistematizou a Boa Nova, foi até as cidades, levando a Boa Nova. Quando não pôde mais, mandou as epístolas, cartas às igrejas que ele havia fundado. Posteriormente, João, o que mais viveu sobre a terra, viveu até posterior, 70 anos após a morte de Jesus. Ele tinha discípulos. Enquanto os discípulos de João aqui estiveram, a doutrina manteve-se mais ou menos intacta. Porque tivemos um problema quando os apóstolos viviam entre eles, Tiago querendo colocar coisas judaicas, querendo colocar coisas dentro do cristianismo límpidas, dentre elas, aqueles que se voltassem ao cristianismo, a Boa Nova Nascente, teriam que ser circuncidados, que era um preceito da religião judaica. Paulo se coloca totalmente contrário àquilo. E Pedro teve que manter o equilíbrio da Igreja Nascente para que o equilíbrio se mantivesse, para que a doutrina não se esfacelasse. Muito bem. A partir do momento em que os discípulos aqui ainda estavam, de João, a doutrina manteve-se intacta, começa a adentrar as universidades de Antioquia, principalmente, uma biblioteca com mais de 700 mil livros. Ali, alguns filósofos começam a dar um esboço filosófico à doutrina cristã. Mas, na sequência, o que vai ocorrendo com a morte desses discípulos? Quando Alexandre de Alexandria, Clemente de Alexandria, Orígenes, não está mais entre nós. Nós, seres humanos falíveis, terráqueos, começamos a deturpar esse cristianismo. Começamos a fazer com que ele se transformasse mais ou menos no paganismo, que era a religião oficial do Império Romano. Paganismo não é não acreditar em nada. Paganismo era a religião do Império Romano. Os judeus, porque achavam que a única religião correta era a deles, tudo mais era pagão, tudo mais eram pessoas que acreditavam em vários deuses. Então, o que estava estabelecido no paganismo? Eles tinham altar, tinham um corpo sacerdotal, tinham paramentos, roupas especiais, as pessoas eram remuneradas para isso, para oficiarem os cultos, as pessoas acreditavam em vários deuses e a eles se faziam oferendas e sacrifícios. Tudo isso foi tomado do paganismo. a Igreja Católica, que não era mais cristã, foi se modificando. 300 anos após a morte desses discípulos, no ano de 381, esse cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. E já sendo a religião oficial do Império Romano, era Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir daí, tudo aquilo que era pagão estava no esboço, estava no corpo do cristianismo. A simplicidade não existia mais. Ou enquanto os discípulos estavam aqui, eles faziam cultos aonde? Na catacumbas. Eram perseguidos, eram levados ao circo máximo, eram mortos, comidos por animais. Agora, era a religião do império mais poderoso da terra. Precisava ter o quê? Uma pompa toda. Começaram a ter os sacerdotes, os bispos, começou-se a ter o altar, começou-se a ter a língua, o latim, para oficiar os cultos. Então tudo começa, a roupa especial, os paramentos, as pompas. Esses são os erros recorrentes que nós vemos fazendo ao longo da evolução nossa. São os atavismos que nós trazemos do passado. Então isso foi fazendo com que a simplicidade fosse deixada de lado. Aquelas crenças, por exemplo, imortalidade da alma. Quem não leu o livro Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, deve ler. Um livro interessante que mostra essa passagem do cristianismo para o catolicismo, de tudo isso que foi ocorrendo, essas modificações, e a partir daí, essa deturpação que se estabeleceu. As igrejas nascentes tinham com naturalidade contato com os mortos. O profetismo era algo natural, era algo normal, ocorria a todo instante. Eles não apenas concitavam, não apenas perguntavam, eram orientados. Isso foi abortado, isso foi removido, isso foi extirpado. A crença na reencarnação, com aquela base filosófica, estava nos postulados cristãos, mas com a base filosófica dada por Orígenes e por Clemente de Alexandria, a reencarnação era aceita. Os cristãos aceitavam. No ano de 543, é abortado, é retirado do cristianismo. Então, o que vai ocorrendo? Esse cristianismo simples, esse cristianismo que consolava, esse cristianismo que chegava à alma do povo, já não existia mais. Já não estava entre os homens. E esse cristianismo, que verdadeiramente era simples, com pompa passou agora a considerar aqueles que não eram católicos, eram heréticos. Precisavam ser levados à fogueira, precisavam morrer, precisavam, a partir daí, serem retirados do convívio. Não apenas as inquisições, as cruzadas, a guerra pelo fanatismo. Então, quando um conjunto de valores, que nós damos o nome de crença, não leva à interiorização, ele leva necessariamente ao fanatismo. Quando nós não somos levados por aqueles valores a nos interiorizarmos, a nos analisarmos como somos imperfeitos, claudicantes, seres ainda que estamos nos primeiros degraus da evolução. Se nós não temos olhos para isso, é porque estamos fanáticos. Estamos envolvidos por coisas, por exemplo, eu sou espírita ou eu sou protestante ou eu sou católico ou estou salvo. Será que é isto? Não. É a nossa vida, é a nossa consciência, são as nossas realizações, é esse homem novo que precisa nascer em nós. Não são as nossas concepções que mudarão o mundo, é a nossa maneira de agir nesse mundo. É a nossa maneira de ser nesse mundo, que fará com que o mundo se modifique. Então, a doutrina espírita veio o quê? Relembrar esses postulados. Por que sacerdotes considerados seres especiais? Somos humanos. Por que considerar o sexo algo demoníaco e, a partir daí, criando uma série de deturpações? Segundo Chico Xavier, o que a Igreja Católica fez em relação ao sexo, nós teremos que passar por mais ou menos 300 anos de problemas. Porque criou na nossa mente pecado, criou na nossa mente problemas, recalques, criou na nossa mente algo que nós fomos reprimidos. E quando você reprime, uma hora estoura e sai daquilo que era normal. Expande-se, é o que nós estamos vendo. Uma onda de erotismo que não vai acabar amanhã. Por quê? Porque o ser humano foi reprimido, o ser humano não foi orientado. E aqueles que orientavam também se deturpavam, também se corrompiam. É uma força natural da vida. E aí, se não bem orientada, ela se deturpa. Então nós vamos vendo que tudo isso a doutrina cristã, sendo agora católica, teve como fator de dissociamento ou de problema para o cristianismo. Então nós vamos vendo, a doutrina espírita veio relembrar. A doutrina espírita veio nos dar uma noção maior, ou seja, veio nos revelar novas coisas, tais como a reencarnação que havia sido esquecida. Mas não é a reencarnação pura e simples, para que eu me lembre, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui isso, eu fui aquilo, não. A consciência nossa que tem que ser desperta, a consciência que eu tendo sido rei ou rainha, não importa o que eu fiz enquanto rei ou enquanto rainha. Eu fui orgulhoso, eu fui vaidoso, eu prejudiquei pessoas, eu vivi no ócio, eu vivi escravizando pessoas. Eu fiz com que não houvesse o desenvolvimento nem emocional, nem sentimental, nem muito menos intelectual da minha parte. Então nós vamos vendo que nós ficamos presos. Nós ficamos presos a um contexto que o Consolador veio nos mostrar. E qual é esse contexto? Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Ninguém é coitadinho, ninguém é esquecido. Estamos recebendo de acordo com as nossas realizações. Portanto, as pessoas precisam e nós precisamos acordar. Acordar para realizarmos algo mais. Fazermos um pouco melhor. E entendermos a nós mesmos. Se nós não olharmos a nós, para dentro de nós mesmos, o que vai ocorrer? A doutrina cristã, o espiritismo terá passado em nossas vidas e não terá renovado. A cada um de nós, esse é o preceito maior, e quando ele me renovar, eu terei que ser um homem melhor, eu terei que ser um profissional melhor, mais humano, mais sensível, não é pura e simplesmente conhecendo mais a técnica, porque muitas vezes a técnica me envaidece. É bom eu conhecer para servir melhor, é bom eu ver o homem que está por ser servido, a criatura que está ali e precisa do meu contato, aquela pessoa que precisa, ainda que nos últimos instantes de vida, de uma orientação, de um ombro amigo, de um fator de confiança para que essa pessoa siga adiante. Então são essas coisas que a doutrina espírita tem que nos dar, desde que nós nos envolvamos com ela. Ela vai nos consolar, ela vai nos orientar, ela vai nos dar rumo à nossa vida. A vida material é apenas um ponto, nem a vírgula é. Por quê? Porque amanhã estaremos de volta na espiritualidade, recapitulando erros, chegamos na espiritualidade como falidos. Isso não foi nenhuma nem duas vezes, milhares de vezes. Saímos do plano espiritual querendo ser melhores e quando retornamos somos quase iguais, para não dizer tal como saímos. E aí o que acontece? Nós nos decepcionamos, nós nascemos depressivos, nós nascemos com síndrome do pânico. De onde vêm esses problemas de ordem emocional? Nós conosco mesmo. Nós com problemas do passado, que nós não soubemos resolver. E hoje é o acerto de contas com a nossa consciência. Ninguém age a não ser a nossa consciência. Existem espíritos, sim, que se aproveitam de um drama pessoal que eu preciso saber resolver, com ajuda ou não, mas eu preciso saber resolver, entendendo que nós somos criaturas que trazemos esses transtornos porque está em vias de solução. Um problema não aparece antes da hora, ele aparece porque está pedindo solução. Então a doutrina espírita, que é esse consolador, veio nos mostrar que verdadeiramente, quando perdemos alguém, não perdemos. É, iremos reencontrá-lo amanhã. Quando perdemos um bem material, estamos diante de ou um momento de reflexão, por má utilização nessa vida, ou porque estamos num regime de provas. Quem não vive aqui num regime de provas? Todos vivemos. O problema é que muda. Ou é um problema emocional, ou é um problema espiritual, ou é um problema financeiro, ou é um problema de outra ordem. Mas todos vivemos problemas. Vivemos num mundo de provas. Então nós temos que entender que essa doutrina veio nos consolar, mostrando-nos ontem, nos alentando para o amanhã, nos dando verdadeiramente motivos para seguirmos adiante. Então, é essa postura doutrinária. Quando nós entendermos que a doutrina nos pede a renovação interior, por que eu vou ter preconceitos? Contra qualquer coisa, por quê? Cada um é responsável pelo que faz. Por que eu vou me achar melhor do que o outro, religiosa, espiritual ou emocionalmente? Cada um está fazendo as opções que lhe cabem. E ninguém é melhor do que ninguém.